Boa noite, Igor, Ana, Gordo, Aira Maia, Rose, pessoal de Uberlândia. Um abraço grande para todo mundo. A Aira Maia diz: Kim, gostaria de saber sobre os ciganos na Umbanda.
Gordo, cê tá aí hoje, gordo! Salvo, né? Que a paz e teza coxê também. Isso. Gordo, lê o teto que este colocou hoje. Cê vai gotar muito. Ai. Chigano. Peto velho. Caboclo. Quiancha. Tudo isso são pós. Postulas, postulas que um espírito trabalhador assume para passar algum ensinamento. Na verdade, são postulas guiadas por legos para passar determinado ensinamento. Cada postula tem a ver com o ensinamento, o auxílio que vai ser prestado. Por exemplo, se você precisa de um ombro para solar, o espírito que vai lhe atender assume o papel de um preto velho. Agora, se você precisa de força para derrotar inimigos, o espírito que vai lhe atender assume a força de um índio. Os chiganos são os seres místicos. Tudo que é envolvido com o chigano é mítico. Eles têm o poder da magia, né? A magia chigana. Então, essa postula é assumida pelos espíritos trabalhadores quando eles vão realizar algum ensinamento ou auxílio que precise de um toque mítico. Esse é o chigano da Umbanda. Na verdade, é um espírito, sem nome, sem cor, sem sexo, sem raça ou sem religião, que assume determinada postula para prestar determinada qualidade ou passar determinado ensinamento. Só um detalhe: a postula não é do espírito, mas a postula tem a ver com aquela específica missão. Então, de repente, o espírito trabalhador que hoje está usando uma forma chigana, pode muito bem subir, em termos de Umbanda, né? E deixar o mesmo espírito como um índio, como um preto velho, como uma quiancha. Não há problemas, porque a postura tem a ver com a missão, não é do espírito.
Igor pede para comentar sobre a pergunta 898 do Livro dos Espíritos, sobre o estudo das coisas materiais. Só um minutinho, Igor, eu vou pegar o nosso livro para nós vermos a pergunta na íntegra. Pergunta 898 do Livro dos Espíritos. Sendo a vida corpórea apenas uma estada temporária neste mundo, e devendo o futuro constituir objeto da nossa principal preocupação, será útil nos esforcemos por adquirir conhecimentos científicos que só digam respeito às coisas e às necessidades materiais? Eu vou ler a resposta aqui do Livro dos Espíritos. Sem dúvida. Primeiramente, isso vos põe em condições de auxiliar os vossos irmãos. Depois, o vosso espírito subirá mais depressa, se já houver progredido em inteligência. Nos intervalos das encarnações, aprendereis numa hora o que na terra vos exigiria anos de aprendizado. Nenhum conhecimento é inútil. Todos, mais ou menos, contribuem para o progresso. Porque o espírito, para ser perfeito, tem que saber tudo. E por quê? Cumprindo que o progresso se efetue em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito.
Moço, deixa só eu falar uma coisa. Fiagi, procura 20 ou 21, por favor. Deixa só assar uma outra café aqui. Então desça. Desça, nós não assou aqui, hoje não sou bom de decolar e de número não. Mas tem uma pergunta no livro do Espírito que lhe diz, que diz assim: o progresso da ciência, o avanço da ciência lhe é dado para o progresso em todos os campos. Isso é muito importante, e essa informação antecede aquela. Então aquela tem que estar peja essa. É transmissão de ensinamentos. É o capítulo, acho que depois daqui. Não. Isso. Conhecimento e princípio das coisas. Isso. A FIA está populando. Então veja. Aquela epota tem que se pender a esta. Acho que é a última deste subcapítulo. Filho, veja aí. Não, aqui.
Dado ao homem receber, sem ser por meio das investigações da ciência, publicações de ordem mais elevada acerca do que lhe escapa ou testemunho de sentido.
Veja aí, epota.
Sim, seja não é conveniente, Deus pode revelar.
Então é antes. Leia essa. A FIA vai ler.
Joaquim pediu aqui para a gente instruir um pouquinho mais o ensinamento. A pergunta 19. Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns segredos da natureza? A ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu.
Então veja, toda ciência, toda cultura lhe é dada para o avanço em todos os campos. Então estudar não é o problema. Eu quando falo que você não deve se prender a estudar, não estou falando que você não deve estudar. E estou dizendo que você não deve se prender na ânsia de aprender. Veja, toda ciência, todo conhecimento tem que servir para todos os campos, inclusive o moral. Então de nada adianta você estudar coisas materiais sem usar este conhecimento para o avanço moral também. E prender-se única e exclusivamente a estudar com o objetivo de, como se fala, com o objetivo de conhecer mais, para crescer materialmente mais, não há avanço moral. Então de nada adiantou isso. Então este é o primeiro detalhe. Você pode conhecer, mas precisa agir junto com o conhecer para o avanço moral também. Segundo detalhe, veja que o Espírito da Verdade diz que é necessário que o Espírito avance em inteligência, não em capacidade. capacidade, não em conhecimentos armazenados. São coisas diferentes. O funcionamento da inteligência é uma coisa. O funcionamento da armazenação ou armazenamento de dados é outra coisa. Então o estudo deve servir para ampliar a sua inteligência. O que é inteligência? É um princípio do espírito. Inteligência não é raciocinar. Raciocínio é ego. Inteligência é um princípio do espírito. O princípio que leva o espírito a escolher entre amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ou amar a si acima de Deus e dos outros. Então, todo e tudo material que você faz, não independente da cultura que ele monte, deve servir para você aprender a raciocinar, ou seja, deve servir como instrumento para o amor universal. Então sim, e tudo, se isso é o seu caso. Agora, e tudo primeiro, sempre se preocupando com a elevação moral, não com o somatório de informações. Segundo, sempre buscando, com este tudo, aprender a amar melhor. Ficou claro agora? Deixa eu aproveitar e falar uma coisa para você, moço, que é muito importante. Só para o ser humano, o que não é certo é errado. Só o ser humano trabalha com o dualismo em polos inversos, jogando de um polo ao outro. Quando eu falo que você não deve se prender à ganância de estudar, as pessoas humanas acham que eu digo que você não deve estudar. Não é isso. O que eu ensino, o que eu pego, é o assistir à vida, o observar as coisas da vida. Ou seja, se você está estudando, não estude, mas assista você estudar. O que, que é isso? Tocando em miúdo no, na prática da prática da prática, como a AI fala sempre. O que, que é isso? É simplesmente você estudar sem se prender até que tu dá. Assistir você estudando é constatar que você está estudando. Estudar é fazer de cajo penchado, querer, assar importante, assar fundamental. Então, quando eu falo uma coisa, se não jogue para o outro termo, porque eu não trabalho com isso. Na verdade, no universo não existe nem certo nem errado. O que existe é o perfeito. E tudo que existe é perfeito, porque vem de Deus. Então, se você estudar, está perfeito. Se você não estudar, também está perfeito.
Boa noite, Obladi Obladá. O espiritualismo ecumênico universal se baseia no ensinamento dos grandes mestres aqui do nosso planeta. Nós não nos prendemos a nenhuma religião, não somos religiosos. Nós estudamos os ensinamentos diretamente dos mestres. Respondendo a Aramaia, em alguns estudos de autoajuda, eles dizem que a vida fala conosco e que todo o nosso sofrimento advém de nossa resistência em não querermos mudar. Dizem que quando mudamos nossa postura, a vida passa a agir de outra maneira. Estou aguardando, Aramaia, para ver se tem uma continuidade. A Aramaia quer saber, então, Joaquim, o que você acha disso?
Ai, escreva aí, me diga, me responda. Qual o objetivo de todo o processo de autoajuda? Ou qual o objetivo dos processos psíquicos, né? Psicose, psicologia. Qual o objetivo? O que ele objetiva fazer com você?
A Aramaia responde: ajudar a encontrar a felicidade e a paz.
Perfeito. Você sabe o que é um espírito elevado? Veja, tem muita gente que busca a elevação espiritual, mas nem sabe o que é ser elevado. Elevação espiritual é sinônimo de felicidade. O espírito elevado, um ser elevado, é aquele que é bem-aventurado, feliz. Então veja, tanto a autoajuda, quanto a psicologia, quanto a espiritologia ou espiritualização do ser, tem como objetivo final ajudar você a viver uma felicidade integral. Uma felicidade universal. Uma felicidade incondicional. Ou seja, eles ensinam você a lidar com o sofrimento de tal forma que você o supere. Então todos eles têm a mesma intenção, vamos colocar assim. Mas o que difere um do outro? A psicologia, por exemplo, reforça em você os seus desejos e passões. Mas diz a você que você deve esperar que a paixão e o desejo aconteçam. A autoajuda e a espiritologia já fazem o contrário. Querem lhe ensinar a ter desejo, mas saber lidar com eles de tal forma que você não fique escravo das paixões e desejos. Ou seja, de tal forma que você não navegue entre o prazer e a dor de acordo com a realização das suas vontades. A única diferença é que a autoajuda lhe ensina a conformar-se com o que você tem. Ou seja, a autoajuda lhe diz: olha, você deseja, mas não tem, então não se desespere. Fique feliz e aguarde o momento que isso vai acontecer, porque se você mantiver-se em felicidade, a vida vai acabar fazendo o que você quer. Zai Pilitolosia diz para você: desese, mas não se escravija ele. Por quê? Porque a escravidão a ele, ao desejo, lhe afasta de Deus. A única diferença entre a autoajuda e a espiritualização ou espiritologia é que a autoajuda não fala em Deus, não trabalha com o amor, e sim com a resignação. Quando você fala em Deus, e nós falamos isso muito semana passada, é preciso que você entenda que nós estamos falando de amor. Deus é o amor, ele não é amoroso. Então quando nós colocamos Deus, nós colocamos o amar. Já a autoajuda, quando fala, ela coloca a resignação. No sentido espiritual, essa resignação não adiantou de nada, porque não houve o amor. Você pode até ser feliz nessa vida, mas isso não lhe garante um bom lugar na outra. Agora, o amar incondicionalmente, acima das suas passões e desejos, isso lhe garante uma boa estada depois dessa vida. Então essas são a diferença entre as três coisas, que aparentemente têm o mesmo objetivo, lhe fazer feliz. Mas a psicologia tenta lhe fazer feliz reforçando as passões. A autoajuda tenta lhe fazer feliz resignando-se com o que você tem. E a espiritologia diz para você ser feliz por amor a Deus. Ficou claro, uai?
Temos um amigo ou amiga, a Joaquim, que está na nossa sala pela primeira vez, e diz que perdeu recentemente um ente muito querido. Em que nós podemos ajudá-lo? O que podemos dizer sobre a vida depois da morte?
Acho que você colocou muito bem a palavra. Você perdeu. Você deixou de ter contato. Foi você que se perdeu doente, não ele de você. A vida depois da morte é a mesma vida na morte, na vida. O ente que você perdeu está ao seu lado. Não, isso não é coisa errada, isso não é ruim, isso não é capeta. Porque o ente que você perdeu está no universo, e só existe um universo, que é o mesmo que você está. Então ele está ao seu lado, mas você perdeu. Perdeu por quê? Porque você acreditava e acredita que o seu ente querido é aquela carne que você via. E como agora você não vê mais a carne, você acredita que perdeu. Mas a essência que animava a carne, ou espírito, ou alma, continua viva, da mesma forma que estava. E você pode encontrar-se com ela em sonho, ou em meditação, ou até no dia a dia. Agora, para que isso possa acontecer, a primeira coisa que você precisa é separar a essência, ou alma, ou espírito, daquele ente querido, da carne. A carne foi para baixo da terra, porque a carne, este é o destino dela. Mas o ente está ao seu lado. Então, se você quer um conselho, se você quer tentar entrar em contato, a primeira coisa, apague a forma. Sabe? É, aquela pessoa que tinha cabelo dessa cor, olho dessa cor, esqueça. É espírito. Procure em espírito, não em carne. Acho que você vai assar, viu?
Estamos abertos a mais perguntas, viu, Obladi, Obladá? Esteja à vontade. Igor diz, Kim, gostaria de saber sobre a formação do ato. O ato é gerado pelo sentimento que usamos durante a vida, ou os atos só serão aquilo que estava programado antes da vida? Ou seja, a vida pode tomar um caminho diferente, dependendo do sentimento que usamos no seu percurso?
Em atos? Sim, pode. Em atos, a vida pode variar a cada segundo. Ficou claro isso? Em atos, a vida pode variar a cada segundo. Por quê? Como é que o ato se forma? O espírito, antes de encarnar, pede zenelos de povas. Pede para lutar contra a ganância, pede para lutar contra a raiva, pede para lutar contra o ter preconceito contra a determinadas cores ou rachas. Enfim, pede zenelo de povas. A partir desse zenelo, Deus, através do ego, guia a percepção de atos. Agora acontece que um ato não refere-se apenas a um gênero de povas. Por exemplo, ser assaltado pode referir-se à luta contra a ganância, à luta contra as posses materiais, à luta contra diversas coisas. Então, veja, Deus vai adequando os atos conforme a vida vai passando. Agora, Ele jamais pode expor em essência o espírito ao zênelo de povas que este espírito não pediu. Então o ato pode mudar, mas o ato é uma ilusão, é um cinema, é uma criação ilusória do ego. Por isso ele pode mudar. Agora, o que é o ato em si? É uma essência karmática. E essas a mais muda. Então, de repente, alguém que pediu para lutar contra a posse de elementos materiais pode ter uma vida rica e, de repente, no meio da encarnação, Deus criar a pobreza, a falência. Mas Ele não alterou a essência do ato. Vamos deixar uma coisa muito bem clara. Ato é ilusão, não existe. É uma percepção zelada por um ego. Você não levanta a mão. Tem a ideia de estar levantando a mão. É bem diferente. Então isso não é real no universo. Isso não existe. O que é real no universo, O que existe e aumenta no universo é a essência do ato. E essa essência do ato, que é a realidade, jamais se altera. Depois que o espírito encarna, não pode alterar o gênero das suas provações. Nem o espírito e nem Deus. Porque se pudesse, Deus teria quebrando o acordo firmado com aquele espírito. Então sim, a ilusão do ato pode ser desenhada por Deus de milhares de formas. Agora, o ato verdadeiro, que é a essência embutida no ato, é, moço, jamais se altera. Ficou claro? Salve, ouro fino! Canto tempo, hein?
A mesma pessoa que perguntou sobre a vida depois da morte, Joaquim, gostaria de saber se esse ente amado que desencarnou está bem. Eu lhe disse que, se for possível, você vai procurar saber e vai responder. Aguarde um minutinho, por favor, viu? Obladi, obladá. O Igor continua. Se o espírito vencer essa essência, usar o amor universal em resposta a uma percepção, Deus continuará gerando a essência até o tempo em que estava previsto?
Veja, só Deus vai saber se ele usou o amor universal. E quando ele realmente comprovar que só ama, não é uma vez só, né, moço? Senão, de repente, vamos dizer assim, por acaso você amou aquela vez. Quando ficar bem claro, quando Deus onisciente tiver a certeza absoluta, a essência foi vencida, ela não está lá mais. Mas isso também não quer dizer que o ato se mude. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que alguém, para lutar contra a posse, escolheu nascer no na pobreza. E aí ele vem tendo desejos de coisas, e ouve uma paleta dessa e começa a não se prender a esses desejos. Passa a mala pobreja. Isso não quer. E faz isso tanto que acaba vencendo essa pobre. Agora, isso não quer dizer que a partir daí ele não será mais pobre. Porque o ato é uma ilusão. A pobreza, o sentir-se pobre, não é um ato. É uma atividade mental, interna. Então, este espírito, ele, vamos dizer assim, continuará sem posses. Sim, continuará. Mas ele, mentalmente, sentimentalmente, não mais se sentirá pobre. Então o ato não altera por causa da vitória de uma prova. O que vai alterar é a própria essência. E a essência é aquilo que você sente por dentro, não o que você vive por fora. Ficou claro?
Obladi Obladá diz: o ente querido que partiu nasceu de mim. Era o jovem mais lindo que possa imaginar. A desencarnação dele deu-se de um modo muito violento. Reinaldo diz: pois é, há quanto tempo aqui no WW, mas todo dia lembro-me do senhor, não é mesmo?
Eu sei disso. Moço, desculpa, mas é por isso que você perdeu É por isso que você perdeu. Porque você zelou. Zelou o quê? Um espírito? Não, ninguém zela espírito a não ser Deus. Você possuiu. É meu. E por isso perdeu. Perdeu para a única coisa que pode tirar de você. A sua ideia sobre os outros. A única coisa que pode afastar alguém de você, seja por, em vida ou em morte, é a ideia que se tem sobre o outro. Não, é um espírito. Um espírito nascido de Deus. Um espírito filho do Pai, sem racha, sem cor, sem sexo, sem elisião, sem mãe ou sem pai material, um cheiro do universo, não uma pessoa do planeta Terra. Esse achou caminhos que você precisa tomar para reaçar, para laçar novamente. Sabe por quê? Porque aquela pessoa que você amou não existe mais. Aquela foi uma identidade temporária que um espírito usou para cumprir uma determinada missão. Se você acredita em encarnação, você sabe que as pessoas vivem diversas identidades. E sabe que quando vive uma nova identidade, já não é mais aquela que viveu antes. É nova. Este é o caminho para encontrá-lo. Encontrá-lo em essência. Porque aquele que você conhece, aquele não existe mais, nem nunca mais vai existir. Acabou. Aquele foi para a sepultura. Agora, aquilo, aquele que animava aquilo, este está vivo. Este você pode contar. E com ela achou a pergunta. Ele está bem, sim. A situação pela qual ele passou é justamente para você. Para você ter a oportunidade para efetir nisso. A oportunidade para efetir que nós somos muito mais do que a carne ou a identidade que nós vivemos.
É, o Bladio Bladá faz um comentário de desde que ela nunca mais soube dele, né? Se está bem, como está e o porquê de partir assim tão de repente. Acho que deu para você compreender, Obladi, ou você gostaria de mais alguma explicação? Reinaldo, Joaquim pediu para eu explicar para você que nós mudamos agora aqui a didática da sala, né? Nós não fazemos mais aqueles temas escolhidos por nós, mas Joaquim fica aqui à disposição para responder toda e qualquer pergunta. Boa noite, Mônica. Um abração para você, para o Flávio, para todo o pessoal aí de Goiânia.
Ô, Lufino, você que gosta da Igreja Católica, da doutrina cristã, dê uma ida neste teto que ele colocou hoje. Foi a paleta, não da semana passada que não teve, mas da outra. Você vai gostar muito, viu?
Ah, a Ana já tinha respondido, está no grupo do CPD, viu, Orofino? Obrigada, Iana. Aramaia também. Igor pergunta: se em todos os sentimentos o espírito está na realidade amando, por que existem uns que estão mais avançados do que outros?
Porque já venceram mais gênero de provas. Ou seja, já deixaram de acreditar em mais ilusões criadas pelo ego. Como eu disse, na verdade o espírito está amando, mas não tem consciência de estar amando porque está preso ao ego e acredita naquilo que o ego diz que está acontecendo. Quando você está estudando, o ego diz que você está aprendendo, quando na verdade você está só amando. Quando você está brigando com alguém, o ego diz que você está sofrendo, quando na verdade está amando. Então a diferença é essa: o espírito ama na realidade, é essência, mas acredita em ilusões geladas pelo ego. Por isso, apesar de estar amando, não vive essa realidade.
Reinaldo diz: Joaquim, minha filha Aline, a japonesinha Zen, aliás, uma gracinha, né, Reinaldo? Tem momentos de profundo sonambulismo. Anda, fala, canta, benze, dança, e quando volta, não se lembra de nada. Outro dia ela se machucou. Está temerosa de se machucar mais. Alguma recomendação?
Sim, perca o medo. A filha está dizendo, mas ela tem medo de se machucar. Sim, mas não vai adiantar. Na hora que tiver, vamos dizer, que acontecer, vai acontecer. Na hora que ela tiver que deixar cantar sonambulamento, vai acontecer. Então o medo vai ser só um compicômetro nessa coisa. Com medo ou sem medo, vai acontecer. Então se é inevitável, como a filha diz, ela se goja.
Airamá, esse grupo é um grupo formado pelo pessoal da Ana e ela pode te explicar melhor, tá? Eles trocam mensagens e outras coisas mais. Mônica, de Goiânia, gostaria de saber sobre a humildade e o orgulho.
Humildade, não possuir, não é não ter, é não transformar o que tem em posse. A filha está perguntando o quê? Não importa, pessoas, sentimentos, cultura, objetos materiais, não importa o que seja. Sempre que você transforma qualquer coisa que você tenha em posse, ou seja, encheu, acabou a humildade. Humilde é aquele que tem sem possuir, ou seja, se acha melo guardião. Se você tem uma caixa, na verdade você não tem caixa, porque você diz que tem uma caixa, mas vem uma chuva e joga ela no chão, acaba com ela. Se você tem um carro, na verdade você não tem, vem um bandido e leva. Então o humilde é aquele que sabe que apejar de aparentemente aquilo ser dele, não é dele, mas apenas está sob a sua guarda. Orgulho. Orgulho é uma coisa que se confunde muito. Se fala que o orgulho é negativo, que não se deve ter orgulho. Mas o orgulho é, não é este bicho de sete cabeças. Na verdade, o orgulho é a xenchação do dever cumprido. Sabe, quando você realiza alguma coisa, você deve se orgulhar do que fez, porque esse orgulho vai lhe mover a fazer outras coisas. Agora, confunde-se o orgulho com soberba. O que é soberba? É quando você sabe que fez e se considera o melhor, o que faz mais certo, o que é capaz de fazer. Soberba é quando você... Eu vou ter que usar por falta de palavras. É quando você se orgulha do que fez. Soberba é quando você arrota, como eu posso dizer, gandeja. Soberba. Orgulho é quando você simplesmente constata que fez, se orgulha de ter feito e vai fazer outra coisa. Então aí está. Humildade, que é ter sem possuir. Orgulho, que é a consciência de ter realizado. E soberba, que é quando você se engrandece por ter realizado.
Obladi Obladá pergunta se existe uma maneira de entrar em contato com o ente querido através dos sonhos. Como ela pode saber até que ponto o sonho que teve foi real?
Todo sonho é real. Aquilo que você chama de acordado é um grau de consciência. O que você chama de sonho é outro grau de consciência. Mas tudo é uma vida única. Seja acordado ou seja dormindo, o espírito é sempre o mesmo, está vivendo sempre a mesma vida. Então sempre é. Agora, a história que o sonho conta, às vezes pode não ser real. Às vezes pode ser uma interpretação para que a consciência acordada compreenda o sonho.
Pergunta: onde habita o espírito, Joaquim?
No único lugar que existe, o universo. Veja, as pessoas às vezes perguntam, onde é o universo? Onde acaba o universo? Onde começa o universo? Olha, se houvesse começo ou fim, teria que haver algo depois. E não há nada depois, só existe o universo. Então, tudo que você imagina que existe, só existe no universo.
Boa noite, Aramaia. Fique em paz.
A moça que me perguntou do ente querido, ficou cala a resposta? Ele está bem. Ele viveu tudo que viveu para lhe dar essa oportunidade de você buscar além da carne. Se você quiser um cocheio deste velho, honre isso. Supere a carne, supere o personagem, supere tudo que você viveu com este ente durante esse tempo. E porque aprofundaste mais na espiritualização, que você vai encontrar com certeza, não só em sonho, este espírito que um dia viveu um personagem que foi seu ente.
Reinaldo diz: Joaquim, a tia Célia, da Rosane, minha esposa, muito simplória, adora a imagem da santinha que Joaquim deu para a família. Mas ela, já idosa, está experimentando longa crise de depressão. Disse que nem consegue rezar de tanta angústia. Pediu para o senhor passar a mão na cabeça dela para trazer conforto espiritual, mental.
Vamos lá. Nós vai lá, viu? Pode ficar tranquilo. É lá naquela terra longe, né? Eu acho. Café com eu mesmo.
Obladi Oblada pergunta: poderá dizer-me, quando nascemos, já nascemos com um karma para pagar? Para pagarmos dos erros que cometemos em vidas passadas?
Não. Quando nascemos, já viemos com o karma, não para pagar dívida. Karma não é pena, karma não é penalidade. Karma é simplesmente a reação a uma ação anterior. Então sim, você quando nasce, já vem com reações programadas a ações anteriores, mas não para pagar, não como penalidade, porque Deus é amor, e o amor não pune. Você vem sim com karmas, com reações a ações anteriores, como nova oportunidade de fazer o que não fez. E uma vida, se você se propôs a não ser, não acreditar na, por exemplo, nos preconceitos, nessa vida você terá como karma, e não se libertou do preconceito, nessa vida você terá como karma uma nova oportunidade para se libertar. Agora, não como castigo. Veja, deixa eu dizer uma coisa muito interessante. Não pode se lidar com Deus na base do castigo. Deus não é justiceiro. Não aplica justiça como pena. Deus é amor. Deus ama. Então ele aplica o karma, a lei universal da reação à ação, com amor, com uma nova oportunidade para crescer. Esta ideia da penalidade vem desde as origens dos hebreus, dos israelitas, né? E o espiritismo, que diz que é mudar tudo, continuou tudo a mesma coisa.
Rose, eu já vou passar a sua pergunta, só para terminar aqui da Obladi. Obladi diz: o que acontece a um assassino na sua próxima vida?
Depende do mundo interno, dependo de como ele reagiu ao assassinato que ele praticou. Não, o mundo não é julgado por atos, porque o mundo não é um mundo de atos, é um mundo de intenções. Se, e por isso Cristo diz que Deus julga a intenção de cada um. Se o assassino teve intenção de ganhar ao praticar o ato de assassinato, ele vai responder por lei. Desculpa, por esta intenção, e responderá por esta intenção não como uma pena, mas como uma nova oportunidade para ele não ter esta intenção ao viver determinado acontecimento.
Pequenininha diz: Joaquim, estamos em um processo bem difícil aqui no Virtus, o que você pode me orientar?
Que isso não é vantagem sua nenhuma. Eu acabei de dizer para a filha: a roda da vida está rodando mais rápido. As coisas estão aceleradas. Tudo acontece muito rapidamente com todos. Fale com a Pena Banca aí que ela sabe disso. Fale com a AI que ela sabe disso. Fale com o Olho Fino que ele sabe disso. A roda do karma está rodando muito rápido. Ou seja, a quantidade de problemas está acontecendo muito rápido. Mas tenha fé, como aliás você sempre teve. E aliás, foi sempre o que você ouviu de eu. Fé, amor, só isso.
Dalba, vou te pedir desculpas, eu tinha esquecido a sua pergunta lá em cima, mas está em tempo ainda, espero que você ainda esteja aí com a Rose. Dalba pergunta: se existe ou não alma gêmea?
Não. Alma gêmea no sentido de caminhar eternamente lado a lado, não. Por quê? Porque, como se pode dizer, porque o futuro é a universalização. E ter uma alma gêmea é uma individualização. Então não se pode ter alma gêmea, porque você seria ainda individualista. Agora, nesta encarnação, cada um tem uma alma gêmea. Quem é? Aquele que está ao seu lado naquele momento. É uma alma gêmea, uma alma que participa com você em determinada ação karmática. E pare que eu não estou falando de namorado, não estou falando de marido ou mulher, nem de filho. Se você está com o seu inimigo naquele momento, ele é sua alma gêmea, porque vocês são duas faces da mesma ação karmática.
Reinaldo diz: Rosane tem sonhado com previsões que têm acontecido. Ela está preocupada. Eu não, mas ela pede recomendações suas. Ela está aqui na sala.
Que ela fique tranquila. Primeira coisa. Segunda coisa, que ela não acredite em todas as previsões que sonha. Algumas vão acontecer, outras não. Para que ela está tendo? Para simplesmente testar a fé dela. Ou seja, para ela, para ver se ela vai se prender à ideia de que tudo que prevê dá certo, e aí vai entrar na soberba que nós conversamos agora há pouco, ou se ela vai se manter na humildade. É, tive, agora se vai acontecer ou não, não sei. Então é só isso. Como sempre, é mais uma prova.
Boa noite, Bernadette. Não foi à toa que você entrou na sala hoje, porque eu estou há semanas querendo te ligar, não consigo. E hoje, abrindo aqui um caderno, o primeiro nome que eu encontrei, Lares, e o seu telefone. E eu já tinha separado aqui para te ligar depois da sala. Um beijo muito grande, Bernadette. Reinaldo continuou, né, sobre as previsões da Rosane. Sonha com desencarnes, quedas de avião e outras coisas.
Sem problema, como eu disse, não é para acreditar em tudo.
O Bladir diz, quando faz uma promessa no leito de morte, quando se faz uma promessa no leito de morte de alguém, voltaremos nós a nascer com o único propósito de cumprirmos essa promessa?
Não! O universo existe para a elevação do espírito e não para se viver individualmente, para se ter individualidade. Se, vamos dizer assim, a realização do cumprimento dessa promessa for necessária para a evolução espiritual, você irá reviver, ir lá buscar fazer isso. Não por causa da promessa, mas porque é importante para a elevação espiritual. O único motivo para se nascer é evoluir, é purificar-se para evoluir.
A Mônica esclarece aqui a pergunta dela, Joaquim, que eu realmente não tinha entendido. A pergunta é, onde Joaquim habita? Qual o planeta dentro do universo? Onde você habita, Joaquim?
De quando eu estou como Joaquim, eu habito a Terra. Porque Joaquim é um ego humano, um ego terrestre. Quando eu estou desligado deste ego humano, eu não habito o planeta, eu habito o universo. Eu, o espírito. Joaquim continua pejo aqui. O ego Joaquim continua pejo aqui. Ô Lufino, eu achei que é falta de educação, mas eu continuo o mesmo, viu?
O Bladir diz, por um lado, tenho o assassino do meu ente querido. Por outro, tenho no meu local de trabalho um familiar do assassino, com o qual também me dou muito mal. Digamos que me atazana diariamente. É isto um karma? Tenho eu um karma com esta família?
Não. Um karma com esta família, não. Você tem um karma com Deus. Veja. Se o objetivo da encarnação é sempre a elevação espiritual, o caminho da realização da elevação espiritual é sempre amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Sempre que você não faz isso, você está arranjando um karma, não uma pena, mas uma reação a essa ação com Deus, não com outro espírito. Na verdade, esta família e essas pessoas são instrumentos de Deus para lhe dar a oportunidade do amor incondicional. Deixa eu falar uma coisa para você, moça. Você já leu alguma vez a história do bom samaritano? O judeu que é atacado e outros judeus não socorrem, mas quem vai socorrer é um samaritano. Pois bem, samaritano, naquele tempo, não queria dizer o que diz hoje. Hoje o samaritano é aquele que é bom. Naquele tempo, era quem nascia na Samaria, que era uma região do Israel. E os samaritanos eram inimigos dos judeus. Então a parábola do bom samaritano fala do socorro ao inimigo. Chequistão é socorrer o inimigo na hora da necessidade. Aliás, Cristo deixa bem claro quando ele diz assim: se você só cumprimenta aquele que é seu amigo, que vantagem você leva? Se até os pagãos fazem isso. Veja, volto a repetir: você tem um karma com Deus. E para você poder de vidas passadas, e para você poder reabilitar-se deste karma e zelar um novo karma, desta vez, vamos dizer assim, positivo, Deus colocou estes personagens na sua frente. E como bom samaritano, é a hora de estender a mão. Ficou claro?
Boa noite, Carlos Roberto. Carlos Roberto pergunta: Pai Joaquim, sendo o espírito uma alma divina, onde ele preside ou se fixa no corpo humano?
Primeiro que nem existe o corpo humano. O corpo humano é uma criação do ego, é uma ilusão. Então o espírito não se preside, não se pende ao corpo humano. Na verdade, no livro do Espírito diz que o espírito está ligado ao corpo humano, não dentro. Este processo de ligação com o corpo se dá através do ego. O ego é o instrumento de ligação do espírito com o personagem, porque o ego é o próprio personagem.
Igor pergunta: a reforma íntima, a luta contra o ego, passa de alguma forma pelo raciocínio? Ou seja, a gente pode perceber pelo ego que estamos lutando contra ele mesmo?
Primeiro que não, você não deve lutar contra o ego. Veja, de a reforma íntima não se trata de você passar a achar certo o que você achava errado. Ou seja, não, a reforma íntima não é alcançada com a reforma, a mudança do ego. Quanto o ego não se luta, se liberta. Então a luta é para libertar-se do ego. Mas, e não para reformá-lo. Esta luta pode ser trazida pelo ego? Esta luta para se libertar dele? Pode. Mas toda vez que o ego torcer, é mais uma oportunidade de você se libertar dele. Ou seja, não acreditar nele. Sei lá se eu estou lutando. Tudo que você souber é uma escravidão que você fez ao ego. Por quê? Porque tudo que você sabe é criado pelo ego. Então, se você quer saber se poderá ter a consciência de que está realizando, não. Você poderá sentir no coração, mas não racionalmente.
Obladi pergunta: o que me diz acerca dos espíritas?
O que eu indigo acerca dos espíritas? Que são espíritos que estão vivendo determinada pova. Ser espírita, ser católico, ser evangélico, não é uma religião, mas uma pova. Uma pova para ver se você acredita na religião, ama a religião ou ama a Deus acima da religião. Por exemplo, quem é espírita, católico, evangélico, qualquer uma, já não pode dizer que ama a Deus, porque ele escolheu uma das faces de Deus. Quem ama a Deus não é nada, é Deus. É Deusita. Então todo código doutrinário é, antes de qualquer coisa, um karma, uma prova para o espírito. Este é o primeiro detalhe. Agora, é uma prova em determinado gênero. Ser espírita é viver determinadas provas. Qual é a provação maior para o espírito? São as desavenças entre o que a doutrina espírita fala e o que o espírito da verdade, que na verdade foi quem criou a doutrina espírita, diz. Nós fez um trabalho sobre isso, chamado Espiritismo dos Espíritos, de que está lá no www. Por exemplo, o Espírito da Verdade fala na primeira pergunta que Deus é a causa primária de todas as coisas. O Espírito da Verdade fala na pergunta 7 que a propriedade da matéria é causada pela causa primária. Isso fica muito claro. Toda a propriedade de uma matéria é causada por Deus. Mas o espírito ainda acredita num vírus que cria gripe, numa célula que cria o câncer. Ou seja, ele não acredita no que o próprio mestre dele fala, mas sim no que a doutrina diz que ele tem que acreditar. Então, resumindo, a respeito dos espíritas, eu não acho nada, acho só que são espíritos em povas. A respeito da doutrina espírita, eu acho que ela é instrumento dessa pova. Mas isso não vale só para o espiritismo, isso vale para toda e qualquer religião. Aliás, se você quer uma palavra minha, eu vou lhe dizer algo que eu e venho dizendo há muito tempo. A sua religiosidade atrapalha a sua espiritualização. Quem se pende a uma doutrina religiosa não se espiritualiza, porque espiritualizar-se é universalizar-se. E quem está preso a uma doutrina está individualizando o todo, que é universal. Pô, fios, já está na hora, né? Isso. Que vocês fiquem capazes do Deus. Que vocês possam perseguir nessa luta pela libertação do ego. E possam alcançar a terra prometida, né? Que é justamente a comunhão com Deus. Na outra terça nós estamos aqui de volta para tocar mais ideias como nós temos feito, né? Na verdade não estamos mais estudando, mas sempre tocando ideia.
Há uma pergunta aqui da Obladi. Há pessoas que dizem que os espíritos comunicam através delas. É possível?
Eu sou um espírito me comunicando através de uma pessoa. Tá respondido?
Eu não anotei aqui na minha agenda, mas acho que nós tínhamos pensado no início de novembro, dias 1, 2, 3 ou 4, é isso, Mônica? Responde para mim, por favor, aí na tela. Porque na verdade, Mônica, dia 1 de novembro, que é quinta-feira, eu não trabalho. Então, acho que esse final de semana é o ideal. Nós teríamos, por exemplo, quinta ou sexta para viajar, né? Faríamos o trabalho com tranquilidade e eu teria ainda sábado e domingo para a gente retornar aqui para São Paulo. Então, vamos deixar marcado, Mônica, quem sabe para o dia 2, que é sexta-feira, veja com as meninas, a gente separa esse final de semana para Goiânia. Aninha, São Paulo acabou ficando para setembro por conta de que agosto não foi possível, né? Final de agosto estava complicado, a Iramaia ia viajar. Final de agosto não, final de julho, né, Iramaia? Ou era agosto, já nem sei mais. A Iramaia já foi, deixa eu ver aqui. Eu sei que acabou ficando, Ana, para setembro. Porque início de agosto a gente vai estar em Curitiba, né? E não está dando para a gente fazer duas viagens assim no mesmo mês. Até por conta da parte financeira e também por conta de Firmino, né? Que você sabe, tem dias que ele não passa bem. E aí eu deixo por conta de vocês, Aninha, marcar aí para final de setembro. A gente só vai estar à disposição aqui depois do dia 15 de setembro, mais ou menos. Se puder marcar dia 22 ou 29, para mim é o ideal, viu, Ana? Se você puder ver com o pessoal, depois você dá um alô pra gente. Boa noite, então, Ana, pessoal de São Paulo, um beijo no Luiz, pessoal de Uberlândia, Reinaldo, um grande abraço na esposa, nas filhas, na mãe, né? Mônica, um beijão para vocês aí de Goiânia. Boa noite, Carlos Roberto, Bernadette, Igor, um grande abraço para todo mundo.
Ô, Lufinha, né? Isso é para você, hein?
Rosane, um grande beijo para você também. Apareçam aqui que nós estamos com saudades.